Amém, queridos. Título da mensagem de hoje: Orando por Nós. Orando por Nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo 17, e nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 17. João 17, do 9 ao 17, vou ler na NAA, você me acompanha na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: É por eles que eu peço, e não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Palavra do Senhor para nós. Então hoje nós continuamos a falar sobre a oração de Jesus pouco antes da sua crucificação, conhecida como oração sacerdotal. E essa oração só se encontra no Evangelho de João. Essa oração ela é feita momentos antes da crucificação. E o texto, como a gente já viu semana passada, começa com Jesus orando por si mesmo, em particular pela sua glorificação. E essa glorificação está integralmente relacionada com o benefício de todos aqueles que o Pai tem dado a ele. E dessa forma, não é nenhuma surpresa que, a partir desse versículo que nós lemos, a oração se volte, a petição se volte, para favorecer aqueles que o Pai os deu. Então, Jesus começa a sua oração orando por si. E essa oração, a partir de certo ponto, ela se volta para nós. O alvo vira outro, vira os seus discípulos. E esse era um clímax apropriado a um discurso de despedida, em que Jesus preparou e encorajou os seus discípulos para a grande provação que iriam enfrentar com a sua ida para o Pai. Então, Jesus estava aqui preparando os seus discípulos. Esse capítulo registra a oração de Jesus Cristo. Se você pegar o capítulo 17 todo, ele é somente essa oração de Jesus Cristo. E essa oração, ela é registrada de maneira singular. E ela é feita de maneira singular porque nenhum dos seus discípulos poderia fazer essa oração. Ela reconhece a união de Jesus com o Pai e o fato dele não ter pecado. Em certos pontos, como vocês observaram na leitura, ele parece que Jesus está orando depois de já ter partido, da perspectiva da eternidade. Parece que Jesus já não está mais com os discípulos, né? E porque ele fala de vários fatos que ainda iriam ocorrer como se já tivessem ocorrido. E outras vezes ele se expressa como se ele já estivesse fora da terra, né? E alguns comentaristas dizem que, por conta dessas características, essa oração não poderia ter sido feita integralmente por Jesus, mas que ela teria sido adaptada por João. Mas essa tese cai por terra, porque, de fato, Ninguém poderia ter feito essa oração além de Cristo. Ninguém tinha essa autoridade para fazer essa oração além de Jesus. E além do mais, não foi a primeira vez que ele usou esse tipo de linguagem. Quando ele falou da ceia, ele falou: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Ele estava falando de coisas que iriam acontecer como se já tivessem acontecido. Não foi a primeira vez que Jesus usou esse tipo de linguagem profética. Então não era de se estranhar que ele usasse esse tipo de linguagem com seus discípulos. Era uma maneira de prepará-los, né? Jesus deu várias dicas durante o seu discipulado, né? Durante a caminhada com seus discípulos, de tudo que ia acontecer. Mas, como a gente diz, a ficha só caiu quando de fato aconteceu. Mas Jesus já tinha dito tudo o que iria acontecer, e não foi uma vez só que ele falou. Ele falou diversas vezes. Mas, né, foram tardios em entender. Né, os discípulos foram bem devagar para entender. Mas, de fato, nós vamos falar agora sobre essa oração, esse trecho da oração que nós lemos aqui do versículo 6, ou do versículo 9, na verdade, até o 17, que fala da oração de Jesus por nós. Né? Ele se volta aí, ele volta a sua atenção, ele volta a sua oração para nós. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é: por nós, quem? Por quem Jesus ora? Bem, ele ora não pelo mundo, ele deixa isso bem claro, mas ele ora pelos seus discípulos. E quem são esses? Quando a gente leu aqui, a gente leu que por aqueles que tu me deste. Lembrando que Jesus está conversando com Deus aqui na oração. Então ele está dizendo assim: eu oro por aqueles que o Senhor me deste. E quem são esses? O que significa isso? Significa que o Espírito move os nossos corações para que nós respondamos o chamado de Jesus. E quando os nossos corações transbordam de amor e devoção para com Jesus, é o Espírito quem nos impulsiona. Então, somos nós, aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo, tiveram um encontro com Jesus e fomos redimidos pela sua palavra. Somos nós, é de nós que ele está falando. E aqui eu não vou entrar numa polêmica, porque se a gente fosse presbiteriano, nós estaríamos falando da predestinação. Mas nós, como batistas, cremos na eleição, mas pela presciência do Senhor, pela sua presciência. Então, é assim que nós entendemos essa passagem, que os discípulos são aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus e disseram sim a esse chamado. Então, é por esses que Jesus ora. E ele fala aqui algo muito interessante. Ele diz que é por meio desses discípulos que ele é glorificado. Por meio dos discípulos que ele é glorificado. E é interessante a gente pensar nessa afirmação de Jesus, que somos nós que glorificamos o seu nome. Pense no médico. Quem é que dá os louros ao médico? O paciente curado. Aquele que é curado pelo médico. O estudioso que se formou glorifica o seu professor. O atleta que treinou confere glória ao seu treinador. Homens resgatados e redimidos por Jesus são aqueles que lhe prestam honras, que mostram com a sua vida aquilo que ele ensinou, aquilo que ele fez. O homem mau que se converteu em bom, o homem que recebeu as forças necessárias para levar uma vida conforme a vontade de Deus, uma vida cristã que honra a Jesus Cristo. por esses que ele pede. E o discípulo, ele não é só aquele que teve um encontro, ele não é só aquele que glorifica a Jesus, mas ele é aquele que tem uma tarefa a cumprir. Ele tem uma tarefa, porque assim como Deus Pai enviou Jesus para o mundo, Jesus envia os seus discípulos ao mundo, e nós temos essa tarefa. E aqui encontramos a explicação para aquilo que a gente vai ler mais abaixo, que a gente vai, eu vou explicar melhor depois e vocês vão entender. Jesus começa dizendo que ele não ora pelo mundo. É assim que ele diz. Não obstante, como já vimos, o Evangelho de João, ele mostra que quem é o mundo? O mundo é essa sociedade que se organiza sem Deus. É aquele que se rebela contra Deus. O mundo jaz do maligno, porque ele é governado pelo maligno. Aqueles que não são governados por Deus são o mundo. É dessa maneira que é entendido aqui no Evangelho. Então, o que Jesus faz pelo mundo é enviar os seus discípulos, a fim de conduzir o mundo uma vez mais para Deus e torná-lo consciente de Deus, do governo de Deus. Ele ora por seus homens para que eles cheguem a ser capazes de ganhar o mundo para ele, de enviar seus discípulos para ganhar o mundo. E continuando, no versículo 10, Jesus diz assim: todas as minhas coisas são tuas, e até aí está fácil. E aí depois ele diz assim: mas todas as tuas coisas são minhas. Ele está dizendo isso para Deus. Essa segunda parte desse trecho, desse versículo, ela é uma esmagadora afirmação de que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Lutero disse o seguinte: nenhuma criatura pode dizer isso a respeito de Deus. Nenhuma criatura. Nem eu, nem você. Então, essa oração não poderia ter sido feita por ninguém mais, a não ser por Jesus Cristo. Porque ninguém tinha autoridade para fazer isso. Jesus afirma com isso a sua realeza, a sua unidade, a sua unicidade com Deus. Jesus é um com Deus, até o ponto de exercer as mesmas prerrogativas e os mesmos poderes que Deus. Ele é Deus, assim como Deus Pai. E, continuando esse entendimento de que Jesus ora pelos discípulos, e que os discípulos somos nós, aqueles que Deus deu a ele, que tiveram um encontro com ele, através de quem ele é glorificado e que tem uma tarefa a cumprir, Jesus oferece duas coisas a esses discípulos nessa oração. A primeira delas é a sua alegria. Jesus oferece a sua alegria, porque nós devemos entender que, a despeito de tudo aquilo que pode acontecer conosco, ele está conosco. E a fonte dessa alegria não é nada fora de Cristo. Então, nada pode abalar essa alegria do cristão, porque essa alegria provém do próprio Cristo. E isso é muito forte. E uma vez orando, isso é um testemunho que eu conto para vocês, e uma vez orando, eu estava muito triste, angustiado, e eu orando ao Senhor, eu desabafei, né, em oração, e eu ouvi Deus falando assim comigo: bem, o problema está aí, mas qual que é a fonte da sua alegria? Aí eu dei aquela engolida seco. O Senhor, né? Então, está triste por quê? Não que a tristeza não faça parte da nossa vida, mas ela não pode perdurar tempo demais. Nós não podemos viver tristes, porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. A tristeza faz parte. Todos nós ficamos, o próprio Cristo ficou triste quando seu amigo morreu. Mas isso passa. Jesus também, além da sua alegria, lhes deu uma advertência de que eles poderiam esperar hostilidade do mundo. Poderiam esperar hostilidade do mundo. Porque, afinal de contas, se o mundo é aquele que é governado por Satanás e o discípulo é governado por Cristo, existe logo aí um choque. E é óbvio que eles podem esperar, com isso, hostilidade do mundo. Porque eles vivem padrões diferentes do padrão do mundo. Mas é por isso que eles pede para o Pai, para que Ele os guarde do mal. Bem, entendemos então que Jesus ora pelos seus discípulos, né? E pelo que Ele ora? O que especificamente Ele pede aqui por eles? O primeiro ponto que nos chama a atenção é que Jesus, ele ora para que Deus guardasse os seus discípulos do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, os livre do mal, dependendo da sua versão. O fato, meus queridos, é que o mal existe. E apesar de muita gente negar isso, Satanás existe, ele governa o mundo, aqueles que não são discípulos do Senhor, e a maldade está aí. Porque a Bíblia ela não especula o mal está aqui, à nossa porta, e ele bate. E o que Jesus pede para que Deus faça conosco é para que nos guarde, nos proteja desse mal, que com certeza vai vir contra nós. Porque nós somos oposição a esse mundo. Então, ele pode vir de diversas maneiras. Ele pode vir de ataques diretos. Ele pode vir não tão diretamente assim, disfarçado até de coisas boas, para tentar nos seduzir, nos enganar, porque existem diversas maneiras de se atacar. Diversas estratégias de guerra. E Satanás usa isso contra a gente. Então, sabendo que isso existe, sabendo que isso vai acontecer, Jesus diz assim: Pai, protege-os, guarda-os do mal, para que eles não se desviem do caminho, para que eles não caiam em tentação, para que eles continuem a exercer aquilo para o qual eles foram chamados, para serem discípulos. Mas Jesus, apesar de orar para que Deus nos livre do mal, ele não ora para que a gente seja livre do mundo, para que a gente suma deste mundo. Para nós seria mais cômodo, seria muito mais tranquilo. Senhor, me converti, pode me levar, me tira a parte desse mundo mal, né? Ou então me coloque em um lugar afastadinho aqui, ó, vamos construir uma cidade santa com muros altos para que a gente não se misture com essa gentalha. Mas não é isso que que Jesus pede. Porque, acima de tudo, Jesus ama aqueles que estão no mundo. Porque foi aí que ele nos encontrou também. Ele ama essas pessoas. E o desejo de Deus é que todos se salvem. Então, se os discípulos fossem tirados do mundo, assim como Jesus já partiu para o Pai, e nós, se nós partíssemos também para o Pai, quem pregaria? Quem amaria esse mundo? Quem mostraria o caminho? Quem iluminaria as trevas deste mundo? Aonde as pessoas desse mundo encontrariam a embaixada do reino de Deus? O que seria deste mundo se nós, os discípulos de Cristo, não estivéssemos aqui? Então, por amor ao mundo, é que Jesus ora para que nós não nos afastemos do mundo. Então, por isso, a gente não concorda quando o cristão se isola completamente do mundo, criando em volta de si uma bolha, como é feito nos conventos, nos monastérios, porque é uma vida em si mesma, sem fazer com que a comunidade tenha contato com esse Deus. Então, isso não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ir e pregar em todas as partes. É para isso. Então, por mais gostoso, por melhor que seja a gente conviver entre a gente ficar fechadinho aqui no nosso mundo, nós somos chamados a pregar o Evangelho a toda criatura. Então, Jesus não disse, olha, Pai, recolhe eles do mundo, assim que eu subir e estiver com o Senhor pode levar eles também, né? Livra eles do mal e livra eles do mundo. Não, livra eles do mal, guarda eles do mal, mas que eles permaneçam nesse mundo, cumprindo a tarefa, cumprindo a missão do discípulo. Então, nós temos que continuar, e perseverar. Jesus também orou pela unidade dos seus discípulos. Ele orou para que fossem um, como ele e o Pai são um. Como já foi dito, orou para que vivessem não como unidades, mas como uma unidade. E como a gente já falou diversas vezes, o pastor André já pregou aqui, unidade não quer dizer que nós tenhamos que pensar da mesma maneira, que nós sejamos todos iguais, não é isso. Unidade quer dizer que nós servimos ao mesmo Senhor e temos o mesmo objetivo. Vivemos por uma mesma causa. Se Deus quisesse que nós fôssemos iguais, Ele teria feito todo mundo igual. Mas Ele não fez todo mundo igual. Muito pelo contrário. Ele fez cada um de nós de uma maneira. Para quê? Para que a característica que eu tenho se encaixe naquilo que lhe falta. E aquilo que me falta, eu encontro em você. Para que a gente se complete. Então, Paulo é muito... Quando Paulo fala do corpo, ele é muito perspicaz nisso. Porque o corpo, ele é completamente diferente nos seus órgãos, cada um é completamente diferente em tamanho, em formato, em função, mas todos eles colaboram para uma mesma causa, nos manter vivos. E se qualquer um deles falhar, o corpo sente. Então, é dessa maneira, ele quer que nós sejamos um. E ele usa o exemplo do Pai, dele e do Pai, dessa trindade. Então, assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito são um, assim ele quer que nós, seus discípulos, sejamos um, vivendo em harmonia e cumprindo a missão que ele nos deu. Então ele pede que a gente seja um. Porque se cada um quiser viver a sua própria vida independente do outro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos estar em comunidade, viver essa comunidade. Então, Jesus orou para que eles permanecessem como um. Porque a gente precisa um do outro. A gente precisa da ajuda um do outro. A gente precisa do auxílio um do outro. Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Porque quando um está fraco, o outro ajuda para que ele se fortaleça. E é apoiando uns aos outros que a gente continua. A brasa, fora do braseiro, se apaga. Simples assim. Então, o Senhor sabia que sozinhos não conseguiríamos. Né? E a última coisa que Jesus pede aqui pelos seus discípulos é para que eles fossem santificados. Santificados. Santificados pela verdade. A palavra que se traduz aqui para santificar, né, pode ser traduzido aqui por santo. Mas o sentido básico aqui é, como vocês bem sabem, separado. Mas é um separado assim, não é simplesmente separar, né? Não é só a questão de separar uma coisa da outra, mas é separar para uma tarefa especial. Quando Deus chamou Jeremias, lá em Jeremias 1:5, ele diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Ele é separado para um motivo específico, para uma tarefa especial. Antes de seu nascimento, Deus já tinha separado Jeremias para que cumprisse uma tarefa especial. Quando Deus instituiu o sacerdócio em Israel, disse a Moisés que consagrasse os filhos de Arão e os santificasse para que servissem como sacerdotes. Era preciso separar os filhos de Arão dos outros para uma tarefa e uma obrigação especiais. Separar para algo especial. Mas não é simplesmente separar para algo especial, mas também é equipar essa pessoa para essa tarefa especial. Também implica em equipar alguém com as qualidades de mente, coração e caráter necessários para cumprir a sua tarefa. Se alguém deve servir ao Deus, deve ter uma medida da bondade e da sabedoria de Deus. Quem quer servir ao Deus santo, deve ser santo como ele é santo, separado dos outros. Deus nos separou e ele pediu, Jesus pediu para que Deus nos consagrasse, nos santificasse na sua verdade, na sua palavra, ou seja, nos separasse do mundo. Olha como é interessante isso. Nos separasse do mundo sem nos tirar do mundo. Nós somos colocados à parte, mas dentro. Separados para cumprir uma tarefa especial e equipados para cumprir essa tarefa. Eu ouvi uma ilustração que eu achei um bocado didática sobre essa questão da santificação, de ser santo, de ser separado. Porque se você pegar no Antigo Testamento, era muito comum se santificar não só pessoas, mas objetos. Os objetos eram santificados. Eles eram separados para uma tarefa especial. Então, eles tinham aquela tarefa especial para aquele objeto. E a ilustração que eu ouvi diz assim, por exemplo, a sua escova de dente, ela é santificada para uma tarefa especial, ela é separada para uma tarefa especial, porque você não usa a escova de dente para fazer outra coisa a não ser escovar os dentes, assim a gente espera. Né? Então ela é separada para aquilo, para cumprir aquela tarefa, para cumprir aquele propósito. Então, dessa maneira, nós também somos separados para cumprir o propósito de Deus. Nós somos separados para cumprir essa tarefa, e Deus nos dá condições para cumprir essa tarefa. E é assim que Jesus ora, para que a gente fosse santificado no seu nome, separado, consagrado na verdade, para que a gente cumprisse a tarefa de levar essa verdade, que é a sua palavra, para o mundo. Então Jesus, ele vai para o Pai, mas ele não se esquece dos seus discípulos, aqueles que, como nós, ficaram aqui na terra. Ele não nos abandona. Né? Jesus podia dizer assim, bem, Deus, cumpri a sua vontade, cumpri a missão que o Senhor me deu, estou indo de volta e cada um que se vire. Não, Jesus não nos virou as costas e não falou isso. Ele orou, ele intercedeu ao Pai em nosso favor. E ele nos deixou condições para cumprir a tarefa que ele nos deu. Então, concluindo, quando Jesus ora por nós, por mim, por você, pelos seus discípulos, ele pede ao Pai para que se cumpra a sua vontade em nossas vidas e assim ele seja glorificado através de nós. E para isso, para que a sua vontade seja cumprida nas nossas vidas, ele pede para que Deus nos livre do mal, nos guarde deste mundo mau, desse sistema comandado por Satanás para se opor àqueles que são governados por Cristo. Mas ele não nos afasta do mundo. Ele não nos tira do mundo, porque ele ama o mundo e deseja que esse mundo seja salvo. Ele ora pela nossa comunhão, para que nós sejamos um, assim como ele e o Pai são um, e para que nós sejamos santificados, separados, equipados para cumprir a missão que ele nos deixou. Então, Jesus, mesmo nas vias de fato da sua crucificação, ele não se esquece de nós. E um fato que a gente pode se agarrar é que ele não se esquece de nós, seus discípulos. Ele continua ao lado de Deus Pai, orando por nós. Nós oramos para Cristo e Cristo faz essa intermediação com Deus Pai. Então ele continua a pedir por nós.